Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos hoje com a Catarina Silva. Olá, bom dia.
Olá, bom dia.
Obrigado por ter aceitado o meu convite. Catarina, vou começar por te pedir que te apresentes, por favor.
Então, eu sou a Catarina, sou de Braga, sou música, sou cantora, sou produtora cultural e, enfim, faço muitas coisas à volta da área da música, da cultura, das artes e acho que sou muito entusiasmada com essa área.
Eu ouvi falar de ti por uma amiga minha que participa num coro no qual tu estás envolvida.
Ok.
Podes-me falar um bocadinho sobre esse coro, por favor?
Sim, o Braga Fora, um coro Isso. comunitário de mulheres, criado em 2024, por altura da celebração dos 50 anos do 25 de Abril. E atualmente reúne cerca de 90 elementos ativos, 90 mulheres. E pronto, olha, foi assim uma experiência. Quisemos juntar um grupo de mulheres e são cada vez mais, e ainda bem. E pronto, dedicámos assim a repertório tradicional português, minhoto, e também a música de intervenção. E pronto, tem sido um desafio muito, muito interessante.
Porquê só mulheres?
Isto, inicialmente, a proposta que fomos pensando e desenhando foi, até era um coro comunitário, ponto, mas depois, muito a propósito precisamente dos 50 anos de 25 de Abril e de dar aqui palco às mulheres, olhar para a mulher no panorama artístico, cultural, nacional e não só, então pensámos, ok, por que não só mulheres e por que não falar um bocadinho, cantar também a nossa força, a nossa luta, e pronto, acabámos por ir por aí e acho que foi uma boa decisão, porque tem sido muito bonito ver tantas mulheres diferentes a cantar coisas também tão diferentes e acho que foi bom irmos por aí.
E o que é um coro comunitário? Porque eu não sei mesmo.
Um coro comunitário é um projeto aberto à comunidade, ou seja, tu não, mas qualquer mulher que queira, de Braga e de outros concelhos, de onde quer que seja, pode entrar e participar. Não há qualquer requisito de saber cantar ou ter frequentado algum tipo de coro ou algum tipo de projeto cultural ou artístico. É só, se gostares de cantar e quiseres ir, anda. É.
E tem sido um sucesso, então?
Assim, um sucesso, não sei, mas tem sido
tem 90
muito bom.
É porque é um sucesso.
Ah, sim, acho que sim. Acho que temos chegado a algumas pessoas e acho que as pessoas gostam de estar lá. Os ensaios são divertidos. É interessante ver que, não é? Veio gente de muitos sítios, não se conhecia de lado nenhum. Entretanto, já vês os grupinhos a formarem-se, já se juntam nas boleias, já fazem coisas extra-coro juntas e acho que é bom, mesmo eu. E a Rebeca, que fez este projeto comigo, também já fizemos montes de amigas lá, então acho que é...
Li recentemente que cantar em conjunto, ou seja, num coro, era comprovadamente benéfico para a saúde. Foi uma coisa que eu achei curiosa, porque nunca tinha pensado nisso.
E eu imagino que sim. Eu também já li isso há uns anos e voltei a ler, entretanto, há não muito tempo. E acho que pode ter a ver com a questão de respirações, de alguma forma de sincronizares com os outros e do que isso pode trazer para o teu corpo. E imagino que também estar com pessoas e a sociabilizar é bom, não é? Eu acho, faz-nos bem.
Uhum.
E cantar junto é isso e é mais um bocadinho, porque mesmo a questão de empatia e de fazer com o outro, acho que só nos faz bem. E no caso, cantar junto, respirar com alguém, saber que, aqui já não estou a falar em questões necessariamente de saúde, mas pelo menos que me faz sentido que isso tudo junto nos faça bem. Mas como dizia, respirar em conjunto, assumir que com o outro vais fazer melhor e vais chegar a um sítio mais bonito, acho que só pode ser saudável.
E qual tem sido a melhor parte de ter um coro destes, porque acho que deve ser uma coisa maravilhosa ter 90 mulheres e assustador ao mesmo tempo, mas maravilhosa ter 90 mulheres à tua frente a cantarem. Qual é a parte melhor de ter um coro?
As relações que ali se criam, que vejo acontecerem e que acontecem comigo são sem dúvida uma coisa muito bonita de estar à frente de um coro de mulheres. E isso de assustador, não é? Tendemos, 90 mulheres, deve ser um problema, deve ser... Não é de todo, é uma coisa muito simbiótica, uma relação muito... muito simpática entre todas, muito, as pessoas são muito disponíveis para se ajudarem umas às outras, seja a cantar alguma coisa, seja porque há alguma dúvida, seja, ou até em coisas paralelas a isso, da vida pessoal de cada uma. Eu acho que o mais bonito de fazer parte deste projeto é poder ver isso, é veres como mulheres de contextos completamente distintos, mulheres de idades muito diferentes. Nós acho que temos ali dos 20 aos 70 e muitos, 80 anos, por isso são vidas novas, vidas mais velhas, experiências completamente diferentes, mesmo a nível de às vezes de interesses, de ideologias, se quisermos, e por aí temos lá tudo o que pode caber num grupo deste tamanho, e no fim o que nos une é cantar, e o que nos une é esta força que eu sinto que acontece nos ensaios e em espetáculo, que é ter 80, 90 mulheres a cantar a mesma coisa, a uma voz, duas vozes, três vozes, e acho que isso é o que me motiva e emociona até muitas das vezes em que estamos a trabalhar, é ouvir este coletivo tão diferente e no fim tão, tão igual, que soa tão, tão bem junto.
Há relativamente pouco tempo estive aqui no programa alguém que me falava das polifonias do Minho, dos cantares. Presumo que seja algo que tu me possas explicar mais ou menos o que é.
Sim, é algo que me fascina muito, e é algo que também tentámos fazer pegar no Braga Fora. As polifonias, este cantar tradicional aqui do Minho é uma coisa muito bonita, eu acho, quer pelas melodias que tu encontras nessas cantigas, quer pelas vozes que depois se ouvem, não é? Tu tens a melodia, tens uma voz mais aguda, depois ainda tens uma mais aguda, às vezes um guincho, uma coisa que aparece lá em alguns momentos. Tens uns graves também, acho que pode chamar-se o baixão, ou o baixo, se quisermos. E acho que ouvir este nosso repertório de raiz é muito interessante e é importante também, acho que nos devíamos dedicar mais a isso, e felizmente há grupos que ainda, há recolhas, há pessoas a fazer essas recolhas, há grupos que ainda cantam, tens aqui as Mulheres do Minho, tens alguns grupos folclóricos que também fazem se dedicam a estas polifonias minhotas, e eu acho que é um património interessantíssimo e que convém que não se perca. O que nós tentámos fazer também no Braga Fora é isso. Nós temos lá pessoas também que fazem parte, fizeram parte muitos anos de grupos folclóricos, então elas, ou então que se lembram de temas que aprenderam quando eram crianças. Nós tínhamos, agora só está uma delas, mas tínhamos duas irmãs, a Inês e a Julita, que se lembram de muitos temas que cantavam quando eram crianças. Elas têm ali 70 e tal anos, e então elas próprias têm uma espécie de cancioneiro delas. Elas cresceram na zona de Esposende, têm um cancioneiro de cantigas que eu acho que, se calhar, não vou dizer que só elas sabem, mas que se calhar muito pouca gente conhece já. E elas têm-nos ensinado algumas delas, e algumas delas também cantámos no Braga Fora, e é uma forma de não deixar isto esquecer e de não, enfim, de não perdermos este património, que acho que é muito interessante. Para além de ser muito bonito, quer pelas letras, não é? Pelos temas que aborda, é muito sobre o cotidiano, é muito sobre o trabalho, é muito sobre o embalar de um filho. Então,
do pouquíssimo conhecimento que tenho sobre esse tipo de canções, elas parecem-me ter sido sempre criadas para suportar o cotidiano daquele tempo.
Exatamente. Sim. E acho que isso as faz ainda mais bonitas, porque é muito sobre a roupa que tu usas, sobre o tecido que vais levar àquela festa. É muito sobre amor, desamor.
Cantava-se muito a trabalhar?
Cantava-se muito a trabalhar, sim. Há cantigas que me parece que foram feitas para marcar um tempo, mesmo no trabalho, não é? No campo, se estás sei lá,
semear,
a malhar,
ou lavrar,
sim, sim,
uma
sim.
Coisa do género.
Esse tipo de movimentos, não é? Por exemplo, bater na. Isso, as músicas eram muito feitas também para marcar esse tempo, acho eu, e para passar o tempo e para não pensar em coisas menos boas também, acho eu. E depois também há pouco perguntavas-me da questão de serem mulheres. Embora o canto a vozes não pertença às mulheres, porque cantavam as mulheres e cantavam os homens, não há aqui. Eu vejo nas mulheres uma responsabilidade grande neste transporte destas músicas de geração em geração, porque eram as mulheres que embalavam os filhos, não é? Eram as mulheres que passavam, se calhar, muito do tempo no campo, nas lides da casa. Então acho que estes saberes passavam muito de geração em geração, muito através das mães, das avós, para as filhas, para as netas, para os netos, claro. E acho que há também essa questão, a força da mulher nesta tradição, nestas polifonias minhotas, é muito importante, e também tentámos reforçar isso no Braga Fora, embora entendamos, e eu sei perfeitamente que não cabe apenas às mulheres, nem coube apenas às mulheres cantar estas músicas.
E para onde é que vai este coro? O que é que vocês gostavam de fazer?
Nós, há muitas ideias, gostávamos de fazer muitas coisas, mas neste momento estamos a gravar um álbum. Tivemos um financiamento da DG Artes para este ano estarmos a gravar. Estamos a trabalhar nisso. Já em abril vamos fazer a primeira gravação, a primeira sessão de gravação de vozes. E pronto, esse é o objetivo.
Já é um grande objetivo,
sim,
gravar
sim,
um
sim.
Disco é uma coisa.
E que está a ser muito interessante, não é? Ver as coisas que fomos fazendo, ok, o que é mais sobre nós, o que é que nos, não é, nos distingue, mas pronto, onde é que nós somos mais nós? Ok, vamos registar isto, isto e isto, talvez uma coisa ou outra nova, para haver também novidade naquilo que estamos a fazer este ano, mas pronto, para já é isso que temos em cima da mesa.
Claro.
E pronto, estamos a tentar fazer outras coisas mais, seja através de candidaturas, seja através de algumas propostas feitas seja aqui no município e outros municípios, mas pronto, para já é por aí que estamos.
E qual é a parte mais difícil de ter um coro, que ninguém percebe que tu estás de fora?
A parte mais difícil... Olha, boa pergunta. Para mim... tem sido algum desgaste de viagens, mas isso não é sobre ter um coro, é só sobre, neste momento, eu estar a morar em Lousada e não em Braga. O mais complexo poderá, agora que somos 90 elementos, poderá ser ao nível da logística, não é? Porque onde tivermos que ir... todas, porque qualquer atividade tem que ser aberta a todas as mulheres que pertencem ao coro, onde tivermos que ir, as chatices de logística e as despesas são sempre maiores, não é? Seja um autocarro, porque é de 80 pessoas. Nós fizemos um concerto agora em janeiro, participámos no concerto da Gisela João no Coliseu do Porto, e por exemplo essa logística foi bem tramada, não é? Tinha que ser um autocarro de 80 pessoas, porque estávamos 80 para ir, nunca haviam 80 mulheres no palco na forma como eles tinham a coisa definida, então acho que o mais complexo é essa logística, mas ultrapassa-se.
Não é muito comum os coros em Portugal, ou é?
Eu acho que agora assistimos um bocadinho a uma, e ainda bem, a um crescer desta cultura dos coros. Eu fiz parte de coros durante muitos anos, praticamente toda a minha vida, mas mesmo agora, não tão ligados à tradição, não tão ligados às nossas raízes, mas vejo que agora há uma onda, digamos assim, de coros a formar-se e a instalar-se. Aliás, o Braga Fora já veio também dessa onda que sinto que cresceu. Tu tens por todo o país coros a aparecer. Acho que estará a ser contrariado isso agora.
E porquê é que tu achas que isso é? Porquê é que achas que o coro, numa altura em que as pessoas estão tão atomizadas, porquê é que as pessoas se congregam em coros para poderem estarem juntas? Achas que sentem essa necessidade dessa comunhão?
Eu acho que poderá ser por aí, sim. Acho que nós precisamos sempre uns dos outros, precisamos sempre de nos envolvermos em coisas para lá daquilo que é a nossa vida, trabalho, casa, família. Uhum. E acho que também, dado o contexto que vivemos atualmente e o sítio para onde nos vemos caminhar, talvez as pessoas tenham mais necessidade de se juntar para dizer coisas, de se juntar para falar um bocadinho mais alto, para cantar, para questionar, enfim. Acho que também vem um bocadinho de uma vontade de intervir, de falar um bocadinho, de reclamar os nossos direitos e de assegurar a nossa liberdade. Acho que os coros vêm dessa vontade de estar junto e vêm um bocadinho da necessidade de dizer mais coisas.
Intervenção.
Intervenção, sim, eu acho que sim. E acho que esses movimentos, ou parte dos movimentos que têm surgido, vêm também com esse propósito. O Braga Fora, por exemplo, não nasceu, não existe apenas com esse propósito, mas desde o início que esse também é um dos assuntos, também é uma das linhas de trabalho e de ação do Braga Fora. A intervenção, no caso, os 50 anos do 25 de Abril foram um mote para isto que estamos a fazer, embora não nos vinculemos as duas coisas. Mas acho que sim, acho que vem dessa vontade de em comunidade cantar aquilo que nos faz sentido cantar e que muitas vezes é a liberdade. Pronto.
É curioso que terem tido um início circunstancial, mas depois conseguirem eventualmente projetar-se agora no futuro e começarem a fazer outras coisas e começarem a gravar um disco e uma coisa do género. Notas mais receptividade pelo repertório tradicional minhoto ou pelo de intervenção?
É engraçado perguntares isso, porque eu acho que nós temos pessoas que estão ali pelo repertório tradicional minhoto e foi isso que as chamou e se calhar é mais isso que lhes diz ou que de alguma forma lhes fala ao coração, mas há muita gente que entrou no Braga Fora porque ouviu e gostou deste cariz interventivo. Gostou de nos ver, por exemplo, no concerto com a Capicua, na Noite Branca passada. Ou seja, temos as duas coisas. Eu noto que há ali muita gente que veio pela parte interventiva, veio para cantar Abril, veio para cantar sobre as mulheres, sobre esta luta constante que é nossa, e há muita gente que veio pelas tradições, pela música que tanto gosta, que conhece de há muito tempo e que quer voltar a cantar, mas que também gosta depois deste lado interventivo. Ou seja, as duas coisas casam-se sempre e acho que quem vem por uma coisa acaba por gostar do todo. Parece-me isso. Mas os interesses, tanto um como o outro, fizeram pessoas entrar e manter-se no Braga Fora, parece-me.
Achas que esta questão de cantar em público eventualmente poderá... Eu vejo com alguma dificuldade ver jovens a cantar. Você tem muitos jovens?
Acho que a média de idades, assim, sem pensar muito e
a
sem
olho.
Olhar a olho mesmo, andaria ali nos 40, 50. 40, uhum. 50. Sim, talvez 50. Mas temos muitas pessoas entre os 25 e os 35 anos, por exemplo, até temos ali, só que agora não consigo dar aqui percentagens.
A ideia que eu tenho é que isto deve ser pouco, parece-me, do pouco que eu percebo o que é ser jovem hoje em dia, que é
há pouco tempo para cantar, não é? Ou pouca
vontade,
a pouca vontade, sim.
Para estarem num projeto comunal.
Sim, talvez, talvez. Sim, e acaba por ser também um desafio chegar a essas camadas mais jovens. E agora estou a pensar, se calhar jovens, imagina 15, 25 anos, por exemplo. Se calhar aí temos muito pouco ou quase nada mesmo. Uhum. Mas acho que também cabe a nós, agentes culturais, a nós, projetos, neste caso de cariz comunitário, tentar puxar por essas camadas mais jovens, porque essa também é a forma que temos de cumprir esta intenção de preservar o património imaterial, no caso as polifonias minhotas.
E como?
Como? Eu acho que por exemplo, esta participação em concertos como o da Capicua nos trouxe, por exemplo, essa camada mais jovem.
Uhum.
E acho que poderá ser por aí também, sim. Temos que, de alguma forma, chegar até eles, não só, mas não poderá ser só com participações neste tipo de concertos, não é? Porque o Braga Fora é muito mais do que essas participações. Nós tentámos também muito através das redes sociais fazer ali um trabalho de vídeo, de fotografia que cative mais estas camadas. Mas olha, é uma boa questão e se calhar é um desafio que temos que colocar a nós próprios, não é? Agora tentar chegar a estas idades mais novas. Embora tenhamos, lá está, pessoas de 20 e tal anos ali. Temos, sim. Mas agora que falas nisso, se calhar devíamos agora também dedicar-nos um bocadinho a pensar, ok, como é que chegamos a este segmento?
Eu veria com muita dificuldade, porque lá está, não me parece que se coadune muito com aquilo que os jovens hoje em dia fazem e valorizam, estar a cantar com um grupo de mulheres.
Sim, eu acho que...
Espero estar enganado.
Sim, seria até, acho que seria até, neste caso, as jovens, não é? Mulheres,
jovens,
se
sim,
experimentarem e darem essa oportunidade a este projeto ou a outros projetos. Porque... vejo que se experimentassem, imagino que facilmente gostassem de estar ali e de cantar aquilo que cantámos.
A tua vida não se restringe ao Braga Fora?
Não, não, não.
Que mais nos podes dizer sobre ela?
Então, eu sou música, sou cantora, então vou participando em vários projetos, muitas vezes a nível pontual, não é? Como freelancer que sou, e há outros projetos que tenho mais continuados. E de que gosto muito. Um deles é aqui de Braga, que é de onde eu sou, que é Maria Q, que é um projeto que se dedica a cantigas de embalar tradicionais do mundo. Tivemos uma candidatura apoiada há uns anos, já tínhamos trabalho para trás, mas depois conseguimos apoiar uma candidatura, um financiamento da DG Artes, que nos deu a oportunidade de, através de parcerias com diferentes países, associações, coros, câmaras municipais, de diferentes zonas de vários países de Europa e não só, que nos permitiu pesquisar e recolher, aprender alguns temas tradicionais de embalar do mundo, lá está, desses países, e pronto, e com isso criámos um espetáculo e um álbum que foi lançado há não muito tempo, que se chama Acalanto, e que é isso, é sobre, são cantigas de embalar cantadas por toda a parte. Temos temas portugueses, claro, temos da Roménia, da Hungria, da Eslovénia, Itália, Brasil, Angola, Guiné, enfim, e outros que ainda estão na gaveta para trabalharmos mais tarde, mas neste momento, pronto, temos esse espetáculo em circulação.
O que é que une as canções de embalar pelo mundo todo? Há algum denominador comum?
Sim, sim, há. Sentimos que o embalo, naturalmente, e o assunto é muito o menino, a menina, diz, há muita palavra menino, aparece muito nos temas, dorme, dorme, meu menino, dorme, menino, dorme, nana, menino, nana, e muito sobre o pretexto de tens que dormir agora, que o pai e a mãe vão trabalhar para trazer comida para ti. Há muito esta... isto aparece muito, muito nos textos, nas letras dos temas que encontramos. Depois há outras questões também engraçadas, que é... haver um bicho-papão que, se tu não dormires agora, pode aparecer e vai-te fazer algum mal. Aquela questão de assustar as crianças para as convencer a fazer alguma coisa, neste caso, dormir. Mas esta questão do trabalho, da necessidade de sustento, não é? Da criança, olha, dorme porque a mãe e o pai têm que sair e voltam já e trazem comida, trazem-te coisas, brinquedos, trazem-te, é mais a comida o assunto, porque são temas antigos, os brinquedos não eram tanto o assunto, mas é isso, haver uma compensação também por eles, esperar aquele bocadinho por eles, e esta leva-nos um bocadinho a esta idade de realmente necessidade de muito trabalho para conseguir sustentar uma casa, uma família e as crianças.
O que é um bocadinho triste ao mesmo tempo,
é,
não é?
É, sim.
Pensar que a primeira o primeiro pensamento é a subsistência, não é?
É, mas é muito presente, quer nas músicas portuguesas, é isso, quer em músicas de outros países. Uma que nós fazemos, o Dorme, 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 Meu Menino, o que diz é: dorme, dorme, meu menino, que a tua mãe tem que fazer. Oh, Rui, depois tem assim uns sons de embalo. Ela tem muito trabalho e tem pouco que comer. É muito esse o assunto dos temas.
Pois, pá, dramático.
Sim, mas também é interessante perceber que realmente essa era a realidade. E agora também é um bocado, não é? Não, as coisas foram mudando, mas há coisas que se mantêm.
Esperemos que menos, um bocadinho.
Sim, claro que sim. Mas também há muitas famílias com muitos trabalhos e sem grande tempo para cuidar dos filhos, se calhar muito menos do que deveriam ter, porque, pronto, não é fácil, entre rendas e tudo mais, pronto. Mas isto, no fundo, estes temas são o espelho do que se vivia na altura, e é essa a graça da música de raiz portuguesa, e no caso de outros países, é que o idioma é diferente, a zona é outra, mas as necessidades e as prioridades acabavam por andar ali muito próximas.
Dessa questão de música e crianças, eu reparei, quando o meu filho era bebê, reparei que a reação à música era uma coisa natural, que me surpreendeu imenso. Como a reação humana à música não é uma coisa ensinada, é uma coisa que lhes é inata. Eles ouvem uma melodia e naturalmente se embalam eles próprios. Eu
pois,
fiquei muito curioso.
Às tantas era mesmo por isso que usavam a música para embalar as crianças,
com
não é?
Certeza
resultava,
que sim, com certeza
era
que
por
sim,
aí.
Porque a melodia os embala.
Sim.
Pronto, Catarina, estando tu nesse mundo periclitante que é o mundo das artes e da fala-me, por favor, um bocadinho do quão intermitente e insegura é a tua existência enquanto profissional nas artes em Braga em 2026.
Olha, é complexo, de facto. Nós, eu vou falar, na verdade, por mim, escolhi este caminho e esta vida, e estou muito contente por isso, e muito feliz, na verdade, por poder fazer tantas coisas diferentes e gostar tanto de as fazer todas. Mas é sempre uma gestão, sempre uma luta diária. Acho que acabamos por não ser... Eu acabo por não ser só música, acabo por não ter só o Braga Fora, não ter só os projetos onde canto, também escrevo muitas propostas, também faço muitos orçamentos, também trato de muitas outras questões e gosto de o fazer, mas realmente é um desafio, não é? Não sei se acho que foi sempre assim, não é? A cultura foi sempre assim um bocadinho deixada mais de lado, há menos dinheiro, menos investimento, e por isso é um desafio trabalhar e viver só disso. Por outro lado, há muitas coisas boas que acontecem à minha volta e que são assim porque decidi vir por este caminho, não é? Tu conheces muitas pessoas de contextos muito diferentes e sensibilidades muito diferentes, estéticas, seja musicais, seja ligada às artes visuais, por exemplo, que é uma coisa com a qual também vou trabalhando. E então eu acho que sou mais feliz a fazer isto, ainda que tenha que fazer muita gestão e andar sempre à procura de trabalho, mais coisas para fazer e pronto. Mas compensa, no fim o saldo é muito positivo e vai sendo possível também, senão também era
mas parece-te pior, que não? É progressivamente menos possível ou que as coisas estão melhores?
No meu caso tem sido progressivamente mais possível porque sinto que também procuro mais, também acabo por ganhar mais ferramentas, mais mecanismos de chegar a mais sítios. Sei lá, no caso, por exemplo, candidaturas de apoio à cultura, às artes, é uma coisa que também vais praticando e, entretanto, já fazes com mais facilidade. É difícil na mesma conseguires os financiamentos, podes conseguir nuns e noutros não, é contar sempre que não consegues e depois...
Não será.
Exato. Mas também é verdade que é uma coisa que tu vais treinando, vais praticando e às tantas também já fazes com mais facilidade, já crias uma rede de parceiros, de contactos que te agiliza mais esse tipo de processos. Por exemplo, fazer propostas a câmaras municipais também se vai tornando uma coisa mais, sei lá, mais oleada, não é? Vais oleando a tua máquina, vais-te rodeando também de uma rede de pessoas que trabalham contigo e que gostam de fazer isso e que querem fazer... esses projetos contigo, pronto, e a coisa vai ficando mais, não diria fácil, mas mais do quotidiano, não é? Pronto, então nesse sentido para mim tem sido mais fácil, não mais fácil, mas pronto, mais, já não sei qual possível. Foi a palavra que usaste, mais possível, sim, mais concretizável, tenho conseguido felizmente mais trabalho sempre. O que é bom, mas estou a falar também muito da minha experiência, não te consigo dizer se as coisas de uma forma geral estão a
melhorar ou a piorar.
Eu sinto que poderão estar a ficar um bocadinho mais difíceis agora, embora pronto, a minha experiência para já tem sido sempre mais positiva.
Se tu pudesses mudar uma coisa no meio deste ambiente em que nós vivemos, o que é que tu mudavas? Era o financiamento aos artistas, porque eu falo com muitos artistas, pessoas que vivem independentemente do ramo das artes, e eles falam-me, quer dizer, genericamente falam-me de dois problemas. Há um problema que é, são subfinanciados e vivem muitas vezes da mão para a boca.
Sim.
E depois ainda não existiu em Portugal uma cultura de criação sistemática de públicos, então as pessoas claramente não estão habituadas e têm baixos hábitos de consumo de culturais.
Sim, eu acho que isso, esse trabalho de mediação dos públicos deverá ser uma preocupação e um investimento cada vez maior, quer por parte dos municípios, e que são os grandes agentes culturais, quer queiramos, quer não.
São?
Não são, mas são os detentores de parte do... Na verdade não são, não é? Se pensares, por exemplo aqui, imagino eu, a Câmara de Braga, deve, à partida vai comprar as coisas, precisa dos artistas, precisa de associações e compra tipo chave na mão, não é? Ou seja, não são nesse sentido, mas são detentores de grande parte do poder de decisão de fazer ou não algumas coisas acontecer. É nesse sentido que digo que são, imagino eu, grandes responsáveis por coisas que podem ou não acontecer. Os grandes agentes culturais, claro, temos aqui muitas associações, muitas empresas também.
Eu até pensava culturais. Que era o governo.
Porque... Ah, o governo, sim, claro, sim, claro que sim. Mas eu estou a falar a nível local, porque o que quiseres fazer aqui em Braga, o governo é a DG Artes, Direção Geral das Artes e outras escolas que consegues fazer, imagino eu, não é?
Sim, não existe sequer um ministério por isso.
Pois, exato, sim. E que agora foi, é isso, o ministério foi junto ali ao desporto e
à juventude,
sim, e, enfim. É. Sim, eu não estava aí por aí, estou a dizer a nível local,
sim.
Que acabas por depender sempre da...
Eu fico sempre um bocadinho conflituado, porque eu quando cheguei a Braga, porque não sou de cá, em 2008, 2009, comparando o ambiente cultural de 2008 com o de 2026, estamos claramente num sítio muito diferente com o que estávamos.
Sim, andámos para a frente, acho.
Muito para a frente.
Sim, sim, sim.
Ainda assim, eu pois também fico com aquela ideia de que não estou a ser eventualmente um bocadinho complacente, porque na verdade, existindo que existem outras infraestruturas, outra oferta cultural, nós também já não estamos em 2008 e em 2026 cá seria exigível para uma cidade como Braga
que houvesse mais,
que houvesse outro tipo
sim,
de coisa.
Sim, e Braga cresceu muito nestes últimos anos também, não é? Pronto, não sei se a oferta acompanhou esse crescimento, a oferta cultural, não é?
Eu fico conflituado. Não sei, pois, tu queres mais gente cultural.
Mas eu também
não
sei, eu confesso que não sei bem falar sobre isso. Tudo podemos ir trocando umas ideias e é
claro
só isso,
sim,
não é? Mas pois
Braga poderia ter outro fogo cultural.
Enquanto
cidade que tem crescido tanto, é a ideia com que eu fico.
Eu acho que sim, claro que sim. Acho que sim. E acho que ia dizer uma coisa e depois, entretanto, já me ia contrariar. Lá está, também não tenho
ótimo
uma opinião assim tão definida e acho que consigo ver uma coisa e depois olho por outro lado e consigo ver quase o seu contrário. Mas eu acho que, de um modo geral, e penso que isso deveria, mas vale o que vale, ser contrariado, é também a questão da mediação dos públicos e de não trabalharmos apenas para a massa. E de podermos oferecer coisas novas ao público, mas mantermos o público, não é? Ou seja, os grandes eventos vão trazer muitas pessoas à cidade, não é? Mas no fundo são os concertos. Se calhar estou aqui a dizer muitas asneiras, mas no fundo são os concertos, os produtos artísticos que
não deixam lastro.
Não, sim, não ia tanto por aí, mas sim, mas que já são consumidos de mil e uma formas, não é? E acho importante esse trabalho local de cada concelho e de cada município de tentar trazer coisas, não estou a dizer que tenha que ser apenas coisas locais, mas coisas novas de programar não apenas para a massa, aquilo que já consomos na televisão, já consomos na rádio, já consomos em todo lado, então era bom. E acho que era aí que eu ia dizer que depois contrariava isto. Eu acho que Braga faz muito para massa, mas depois também consegue ter este lado de programar para, enfim, coisas novas e de mostrar ao público que não é só aquilo que traz de casa que é bom, que podes vir agora aqui a esta sala, podes vir aqui e ficar a conhecer um projeto novo e, enfim, não sei, acho que Braga, até ao nível da tradição, que vai fazendo um bocadinho esse trabalho, que depois noutros concelhos não encontras tanto, ou noutros distritos até não encontras tanto, esta ligação com esta ponte entre a música de raiz, a cultura de raiz, até sinto que até vai acontecendo.
Achas que está a ser feito?
Não sei, não estou a dizer que é suficiente, não estou a dizer, mas
Sim,
sinto que
mas
até
alguma
vão
coisa que está a
fazendo
ser
essa
feita.
ponte, sinto que sim.
Até porque há muito desse património que é assim um bocadinho imaterial, porque como era oral, tem que ser mantido vivo, senão desaparece,
Sim,
digamos
sim,
assim.
sim. E eu acho que, apesar de tudo, há associações em Braga a fazê-lo e acho que a Câmara de Braga tem também apostado nesse manter aceso de algum património material, não é? Seja dos cantares, seja até, olha, do trajar, da etnografia, não é? Das danças. Eu sinto que há algum trabalho e apoio, investimento em associações que o fazem. Com algum desconhecimento, e vou dizer assim um bocadinho à campeã, não sinto que haja tanto essa relação com a cultura de raiz no Porto, por exemplo. E fazendo aqui um paralelismo, por exemplo, entre o São João de Braga e o São João do Porto, aqui em Braga, e não sei se as pessoas estão atentas e vão, enfim, se estão cativadas e motivadas para isso, mas o São João de Braga acaba por reunir uma série de momentos muito ligados a esta cultura de raiz, a esta identidade local, não é? Porque os grupos folclóricos saem muito à rua, as polifonias minhotas são cantadas e ouvidas, e acho que há um trabalho nesse sentido, que não apenas a noitada ou aquelas noites dos grandes concertos para massas, que também os há. Uhum. Não é? Acho que, sei lá, tens um cortejo etnográfico, vês uhum. um monte de pessoas na rua, sei lá, representar outros tempos, não é? Tens esses cantares, o repertório tradicional muito ligado ao São João de Braga, que é muito nosso também, identitário, e que vai sendo reavivado. Houve um álbum há uns anos com esses temas revisitados, não é? Trazidos um bocadinho para os dias de hoje, que é o que nós também temos que fazer nesse repertório, é pegar nele, aprender e depois trabalhá-lo e tentar que ele fique mais fixe, claro. De alguma forma, que eu acho que ele é fixe logo à partida, mas pronto, trazê-lo para aqui, para os dias de hoje. E nesse sentido eu acho que Braga até vai fazendo esse trabalho de aproximação com a tradição. Pronto, estava aqui, ou seja, eu ia contrariar, dizer que sinto que às vezes se programa muito para massas, e depois pensei que, por outro lado, também acho que vai havendo este trabalho, mas olha.
Sendo uma mulher que está assim em vários campos, dentro do mesmo campo, o que é que tu gostavas de estar a fazer daqui a uns anos que ainda não estás a fazer? Tens assim algumas ambições das quais nos possas falar?
Eu confesso que não faço muito esse exercício, não? De pensar o que é que eu gostava de fazer daqui a 10 anos, imagina. E vou assumindo muito uma postura de andar e ver, tipo, vou fazendo coisas que eu gosto de fazer agora e que me estão a fazer muito sentido agora e pronto. E quando penso daqui a 10 anos, no fundo, eu penso só que espero estar a fazer coisas que gosto também, como estou agora. E nunca pensei propriamente numa coisa concreta. Mas olha, assim, na loucura, uma coisa que eu se calhar gostava de fazer e à qual não tenho dedicado muita atenção, quer a nível pensar no assunto, quer fazer propriamente, era talvez um álbum meu, por exemplo, a solo, com muitos amigos de certeza, mas, por exemplo, é algo que talvez fizesse sentido fazer e que nunca me dediquei muito tempo a pensar nisso.
Porque não há tempo nem dinheiro para fazer essas coisas.
Também é isso, porque pensas assim: ok, será que eu gostava, e agora como é que eu vou fazer? Tem sempre é um malabarismo constante em tudo aquilo. Eu sinto isso, tudo aquilo que eu vou fazendo, antes de eu estar a trabalhar naquilo, eu tenho que trabalhar muito, muito, muito para conseguir trabalhar naquilo, não sei.
E eu, conhecendo algumas pessoas que também conheço que fazem coisas relacionadas com aquilo que tu fazes, sinto que elas estão muitas vezes assoberbadas pelo escritório para depois não estarem focadas naquilo que elas gostavam efetivamente de fazer, de cantar, de conduzir um coro, de pensar. Estão em candidaturas, em exceis e em Words. Isto é um bocado prevalente.
Eu acho que sim, eu acho que estava há pouco a seguir essa ideia, depois eventualmente divaguei e deixei cair, mas tu, enquanto músico ou enquanto ilustrador, enquanto nunca, talvez consigas, mas parece-me difícil ser só isso. Tu tens que, é isso, tens que te agarrar a folhas de Excel, tens que fazer um orçamento, tens que imaginar mil cenários naquela proposta que queres fazer, porque há o teu trabalho, mas há logística, alojamentos, locações, sei que é uma equipa que precisas de ter contigo, produção, e depois tens que escrever uma proposta ou uma candidatura, que é uma coisa que dá trabalho, que te obriga a pesquisa e a muito tempo de escritório, precisamente. E olha, nós, eu e a Rebeca, na associação que temos, estamos neste momento nessa fase de candidaturas da DG Artes. Terminámos uma ontem também, a Évora 27, a ver no que é que dá. E é um trabalho, realmente obriga-te a ser muitas coisas. Tu tens que ser comunicador, tens que ser meio contabilista às vezes, tens que ser. E às vezes parece que sobra pouco tempo para seres aquilo a que realmente dedicaste, ou aquilo que decidiste que querias ser, mas olha, faz parte. É exigente, é isso, e parece até às vezes, não é pouco justo, não é? Mas que tenhas que ser tantas coisas para ser aquilo
Claro.
que escolheste ser. Pronto, é a realidade que temos e olha, trabalhamos com ela. E eu confesso que me dá algum gozo, no caso, imagina as candidaturas, o escrever, dá-me algum gozo, mas também às vezes estás ali mesmo, não fazes mais nada.
Catarina, estamos perigosamente próximos do final do nosso tempo, razão pela qual te peço a segunda maldade, que deixes uma sugestão aos nossos ouvintes.
Que é maldade mesmo.
Uhum.
Muito mal, muito, muito, muito grande essa maldade. Olha, como não pensei em nada concreto.
Mas é por isso que é uma maldade, por isso
pois
que
é.
Não gosto, para que as pessoas venham
é
preparadas.
É a traição.
Exatamente.
É. Eu vou sugerir o que eu acho que deveria ser muito simples e não sei se é. Que as pessoas saiam de casa, que convivam umas com as outras, que ouçam música, que vejam filmes, que leiam livros, mas que nisto tudo o caminho seja o de cultivar alguma tolerância, alguma empatia uns pelos outros, porque sinto que vivemos tempos assim um bocadinho conturbados, onde muito facilmente eu agora te chamo idiota e sem motivo aparente, não é? Onde muito facilmente escalamos para registros muito estranhos e onde nos parece-me que é cada vez mais fácil agredir alguém, seja através de insultos, seja através de algo físico. Então, olha, é uma sugestão assim muito, se calhar um bocadinho totó, mas que acho que faz sentido, é estarmos uns com os outros e conseguirmos ouvir o que temos para dizer, as sugestões que temos uns para os outros, podem ignorar esta, mas acho que é interessante conseguirmos ouvir-nos uns aos outros e acho que é o que nos tem faltado muito.
Excelente sugestão, Catarina. Obrigado por ter aceitado o meu convite.
Obrigada eu pelo convite.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.